shit!
Dormir cá é brutinado.
Bom dia, boa tarde e boa noite. O Esquadrão Suicida foi um filme que foi lançado em 2016. Apesar daquele filme ter que ser considerado que não existe, ele existe e ele fez parte de uma parte do universo cinematográfico da DC Comics. O novo filme, no entanto, ele ignora completamente a existência do primeiro, sem fazer menção, sem fazer nenhum tipo de referência àquele outro filme, e ele coloca os personagens em uma outra situação e, na verdade, corrige alguns erros, refaz alguns erros, não sei dizer, a gente vai discutir isso durante o episódio de hoje. Eu sou o Joreg, e pra ser honesto, o Sebastian me ganhou de todo o coração. Comigo estão os meus colegas, o Glênio e o Thiago.
Eu sou o Glênio, e Esquadrão Suicida foi o primeiro filme que eu fui assistir no cinema depois do início da pandemia.
E eu sou o Thiago Pacificador P, e a sorte do dia é, você não se chama David Ayer.
A gente sempre começa nos episódios, a gente vai começar falando das nossas primeiras impressões e nossas expectativas sobre o filme. Eu assisti o filme recentemente e, pra ser honesto, eu só esperava que o filme fosse melhor que o filme anterior.
E... Ah, mas aí tá fácil, né, Jair?
É, não, exato, cara. Eu acho que é uma expectativa. Eu acho que o filme é uma expectativa tão baixa que eu vou dizer assim, cara. Eu tenho diversos comentários sobre coisas que eu não gostei do filme. Mas, honestamente, o filme é melhor do que eu esperava até. O filme, ele tem algumas referências que eu vou comentar durante o episódio que eu achei legal. Tinha algumas coisas que eu tinha tomado de spoiler do filme antes do filme, por causa de alguns subreddits que eu sigo. Mas nada que tivesse atrapalhado a história do filme e o desenvolver dele. Mas, em geral, eu vou dizer assim que... O que eu tenho pra dizer sobre o filme, se você gosta do universo da DC, é que ele é um filme que você vai achar interessante. E talvez as implicâncias dele pro futuro sejam interessantes.
Então, eu fui com uma expectativa muito alta pro cinema, porque eu tava vendo o pessoal falando no Twitter que esse filme ia ser revolucionário, que ia ser o melhor filme da DC, que ia ser incrível, que, nossa, era uma coisa muito legal. E eu acho que por ter ido com expectativas tão altas, eu fiquei um pouco decepcionado. Não porque o filme seja ruim, porque é um filme muito bom, mas não é tudo aquilo que foi prometido. Então, continua sendo um filme excelente, gostei, me diverti bastante assistindo. Mas eu não consigo entender o pessoal que tava falando que isso daí era uma nova maravilha, que ia ser uma coisa incrível, assim. Então... Não sei o que aconteceu, que filme que essa galera assistiu.
É, são os adoradores do James Gunn, cara.
Cara, eu acho que não. Na verdade, o que eu acho que acontece é que o pessoal que é realmente fã da DC, que são mais fanáticos da DC, eles precisam disso, sabe? Eles precisam de uma obra da DC que emplaque igual as que a Marvel tá emplacando, e que às vezes, isso eu falando como Marvetinho, às vezes nem merece todo o hype que ganha. Marvel já fez ótimas coisas, Vingadores Ultimato, querendo ou não, é um marco no cinema.
Sim.
E a DC, ela não apresenta nada que eu possa dizer que realmente... abalou estruturas, né? Falou com o público em geral desde o Batman Cavaleiro das Trevas, eu acho.
É isso que eu ia dizer, cara. Acho que os Batman do Nolan são as melhores coisas que a gente tem, né?
É, então, assim, eu acho que é isso. É essa necessidade de que seja algo da DC e que seja tão grandioso quanto o que a Marvel tá fazendo até agora. Que eu acho meio bobo, eu acho que não é algo que é necessário. Mas se você pegar os últimos filmes, as últimas produções da DC que foram apresentadas, talvez esse seja realmente o melhor. Pelo menos, né, na minha humilde opinião de pessoa que não sabe quase nada da DC.
Eu sou suspeito porque eu gostei do Snyder Cut também. Então, não sei, cara. Eu acho que a DC não tá fazendo obras perfeitas, mas tá fazendo obras que são divertidas e gostosas de assistir. Então, nesse aspecto, para mim tá bom.
Eu não sei se o Snyder Cut conta, porque ele não faz parte do universo da DC oficialmente, né? Ele é algo que a gente tem ambientado nesse universo, mas em si ele não faz parte.
Pô, bicho, mas o que faz parte do universo da DC, então?
É, isso que eu ia
É
falar,
aí
cara. Eu
que
não sei
tá,
se
tipo,
tem,
eu...
assim, uma
Então,
história, né?
eu vou comentar disso daqui a pouco, quando a gente falar mais pra frente, mas esse filme deixa muita dúvida sobre o que realmente faz parte e o que não faz parte. E isso eu acho que foi uma reclamação que eu ouvi de muita gente, mas talvez eles estejam tentando se encaminhar para algo diferente. Só que daí eu não sei até onde eles querem chegar, na verdade.
Ah, cara, eu ainda, né, não falei de expectativas e primeiras impressões, então vamos lá. Expectativa era zero, que eu não esperava nada do filme, eu fui assistir simplesmente pelo. Porque tava lá, HBO Max disponibilizou o filme, falei, vamos
Você
ver.
foi assistir porque você precisava gravar um podcast sobre o filme?
É, isso, fui convidado para fazer um podcast aí,
E você achou que
né?
seria bom ver o filme antes, né?
Exato, exato. E então eu fui com essa, né, sem expectativa e eu me diverti bastante. Inclusive, eu tenho que dizer assim que eu assisti na mesma leva, não no mesmo dia, né, mas no mesmo período ali, Matrix 2, 3 e Esquadrão Suicida. E o Esquadrão Suicida foi com certeza o melhor deles.
Ah, cara, mas daí está aí sim está nivelando por baixo, né, tio? Aí também. Olha, desculpe você ouvindo que gosta de Matrix assim, mas convenhamos.
Tá, brincadeira de volta, mas vamos lá. Falando sério, tá? O filme, ele até que me agradou bastante pela proposta dele, que é uma proposta galhofa, é um filme que não é para ser levado a sério, e nisso ele é muito bom. A fotografia dele é linda, dá para dizer, assim, tem algumas cenas assim, que são incríveis, uma delas eu vou comentar um pouco mais pra frente aí. A trilha sonora também é legal, filme do James Gunn, né? Cara. Sabe, o que ele sabe fazer é isso, né? É fazer coisa galhofa e colocar trilha sonora massa. Então, pra mim, assim, ele é um filme que ele é o Deadpool da DC, né, com a pegada de Guardiões da Galáxia aí, porque tem a assinatura do James Gunn. Mas o que me deixa mais triste é assistir esse filme e pensar que esse mesmo filme podia ter rolado lá em 2016.
É, cara, você tem que lembrar que em 2016 o diretor era outro, né?
Sim, exatamente,
Ah,
mas
mas
assim,
cara, você tem que
eu
entender
digo
na
assim, o
discussão de
potencial, sabe?
2016, cara. A discussão de 2016 envolve um diretor que falou que mudaram completamente tudo que ele queria ter feito porque o primeiro trailer criou expectativas diferentes e daí depois eles tiveram que fazer a coisa de um jeito que complementasse o que o trailer apresentou. Então, putz, se a gente for falar, eu não sei de quem que é a culpa naquele filme de 2016, pra falar a
Não,
verdade.
ninguém sabe, cara. Eu concordo com você.
É, sim, cara, eu acho que não tem um culpado só, tem um monte de coisa errada que foi feita, mas é triste, sabe? É muito triste você ver o que eles conseguiram fazer agora e saber assim que não tava longe do que foi apresentado em 2016. Não em questão de enredo, claro, porque o enredo de
É bem
2016
diferente.
é ridículo. Mas estava tudo lá, sabe? Para ser trabalhado. Podia ser algo próximo, podia ser algo parecido. É, tem muita coisa que eu quero discutir a respeito disso, mas aí a gente vai entrar em spoilers e não estamos em spoilers ainda.
Exato, estamos mantendo ainda spoilers free esse podcast por alguns minutos.
Exatamente.
Então, a gente acabou de dizer que o podcast estava spoiler free, mas esse é o momento que a gente vai começar a dar spoiler para você. O primeiro spoiler que eu quero pedir para vocês começarem a falar, e vamos começar, eu acho que vale mais a pena a gente começar pelos pontos fortes aqui do que pelos pontos fracos. Então, o Thiago que finalizou o último, começa aí, Thiago. Pontos fortes para você do filme.
Tá, vamos lá. Pontos fortes, eu comentei da fotografia. Ele dá um arte quadrinho, assim, de HQ mesmo. E de HQ, assim, de avacalhada ainda. Ele tem umas chamadinhas que eles fazem, mexendo com o ambiente que está sendo filmado e transformando em letras, né, em alguns momentos lá, explicando o que, que é o arco que vai acontecer no momento da gravação lá. Eu achei muito legal as montagens que eles fizeram.
Eu posso comentar que isso me lembrou daquele filme do Hulk antigo, que tem essa parte das letras e essa ideia, essa estética de quadrinho que você está falando. Uhum. Tem um filme do Hulk que saiu, eu não lembro nem qual que é. Eu sei que aparece as coisas de quadrinho, até as divisão do quadrinho aparece no filme.
Uhum.
E é uma coisa muito tosca ali. Mas nesse filme eu concordo com você. A primeira vez que eu vi me deu uma impressão ruim, e é aquela impressão de memória do filme do Hulk. Mas depois que eu continuei vendo o filme, eu olhei, não, cara, não tá ruim. Tá uma coisa bem colocadinha, tá bem ambientado o negócio.
Ele me lembrou um pouco o Zumbilândia que tinha, né, aquelas chamadinhas, sim, também, sim, que mostrava as letras em meio a... Mas da forma que eles montaram aí ficou mais legal. Mas a melhor cena, com certeza, de fotografia é a cena da fuga da Arlequina. Que ela começa, ela mostra o porquê que ela é tão importante, porque normalmente a galera acha que é só, né, ah, o rostinho bonito, ela é maluca e por isso que colocam ela. Não, ela na verdade é uma psicopata assassina, sangue frio, né, e ali mostra exatamente o potencial dela. Então ela vai matando a galera, mas vai saindo tudo colorido, né, cheio de flores, passarinhos e tal.
É uma cena que é o drawback de Aves de Rapina, né?
É, exatamente.
É uma cena similar ao da Aves de Rapina.
É, isso, exatamente. E é pra ter aquela ideia de que na cabeça dela tá tudo bem, o que ela tá fazendo lá é lindo. Tá? E essa ideia foi muito legal, cara. E ainda falando da Arlequina, um pouco antes, né, dessa fuga, ela matou o presidente.
Cara, essa cena pra mim, ela foi fantástica. Porque eu falei, cara, que ridículo, o que tá acontecendo aqui? Quando ela matou ele, ela começou a falar, perfeito, amei.
Sim, cara, tipo, matou do nada. Eu falei, caraca, essa mulher é maluca. Mas, cara, ela nunca foi tão centrada. E eu achei,
cara,
muito legal.
Exato, ela nunca foi tão centrada.
E eu achei muito legal ela falando, né? Ela dizendo assim, pô, acendeu um sinal vermelho aí pra mim, de relacionamento abusivo e tal. Cara, um dos maiores problemas do Esquadrão Suicida 2016 foi romantizar o relacionamento dela com o Coringa.
Sim,
logo
exatamente.
Depois de mostrar uma cena em que ele falou que queria machucar ela muito, sabe?
E o pior é o Coringa e ela da HQ, né, cara?
Não, mas o pior, cara, é que isso trouxe pra um certo público uma ideia romantizada dos dois, inclusive. Daí,
exato,
você viu um monte de cosplay e fanfic e o caramba, assim, do Coringa e da Arlequina, sendo que o Coringa foi o responsável por tornar ela maluca, né?
Então,
tipo,
cara,
ela quebrou ela psicologicamente. E ver essa libertação dela matando o presidente, eu achei muito bom, cara. Foi uma reparação muito ótima.
Eu comentei isso que você está falando com muita gente. Eu tenho um subreddit sobre o Batman mesmo. E lá a gente comentou muito sobre o primeiro, que é o primeiro Esquadrão Suicida, e todo o papel do Coringa naquele filme. E nesse aqui é a mesma coisa. E uma coisa que eu sempre disse é que o maior problema do Esquadrão Suicida é porque ele é colocado no cinema, ele é um filme. E apesar de a gente dizer que, ah, mas a gente tem que tratar esse tipo de coisa em filme, né? Existe relacionamento abusivo no filme, mas você colocar isso na personagem principal, que é uma heroína, e ela querer isso, é uma problematização muito grande. E é esse o problema que o cinema traz. Porque você não consegue olhar Arlequina e dizer, ela é a vilã. Não, ela é o herói do filme. Ela é quem você gosta naquele filme.
Ela não chega a ser um herói, na verdade, né? Tá mais pra anti-herói naquele momento.
Não, sim.
Mas eu entendo, na visão nossa, né? No ponto de vista que a, sim, produção tá te dando, ela é a heroína.
Exatamente.
Não, realmente. Então, essa cena, ela é muito mais importante do que ela realmente parece ali no meio. E só pra finalizar aqui rapidinho, o Mami Issues ali, do cara que solta a bolinha, eu esqueci o nome dele. Cara, deu cenas muito boas aquilo.
A cena ficou muito boa.
Muito obrigado. Ponto forte. Caça-Ratos 2, melhor personagem.
É isso que eu ia comentar, inclusive, aí, Daniela Melchior, se você quiser participar do nosso podcast qualquer dia, se você estiver ouvindo, manda uma mensagem aí que a gente dá um jeito de agendar, beleza?
Você tá convidadíssimo, a gente Exatamente. Acha tempo pra você, horário que você quiser, a gente dá um jeito.
Cara, que atriz, velho, que atriz, que achado, eu espero ver muito mais coisa dela, e como né, o Grêmio convidou ela, a gente sabe, ela fala português, então...
É esse o plano.
Cara. Com certeza pode participar aqui. E, cara, eu acho que assim, no mais, a coragem de fazer algumas coisas, algumas cenas que a gente pode comentar um pouco depois aí pra não me alongar, e o equilíbrio que conseguiu tornar entre ser totalmente satírico, galhofa, e trazer uma história que o plot é bem Jacu, né? Eu achei que equilibrou bem, assim. Foi um filme que foi divertido. O começo, pra mim... O começo não, né? O começo até é bem legal, mas... Ali, no ato 2, ali, eu achei um pouco arrastado, mas depois ele ganha um ritmo muito legal. E, então, no mais, assim, é um filme que eu acho que tem mais pontos fortes do que fracos, com certeza.
Glênio?
Eu, aproveitando aí a deixa do Thiago, eu gostei bastante do começo... Porque você é apresentado ali pro personagem do Michael Rooker e você pensa, poxa, eles vão... Ele que vai liderar tudo ali, né? O filme vai ser ao redor dele. Aí você começa a conhecer alguns personagens que são apresentados. E daí, de repente, vai lá e começa a missão. E, de repente, morre todo mundo, cara. É uma quebra de expectativa muito boa. Então, o que eu tava pensando é, não, talvez eles vão trabalhar com os dois grupos ao longo do filme, né? Vai ter uma perspectiva diferente de cada grupo, como que vai ser. Mas que nada, cara, simplesmente morreu todo mundo. E isso, eu acho que foi uma coisa essencial pra entender um pouquinho do Esquadrão Suicida, né? Porque eles estão ali e eles são completamente dispensáveis no final das contas. A ideia do Esquadrão Suicida é justamente essa, tipo, eles são mandados lá e se der boa, deu boa, e se der ruim, deu ruim. Então,
não... ruim, que pena, né?
E tem mais, né, cara? Esse time, que tem o personagem do Michael Hook, ele foi enviado como isca pro
Sim,
outro
ele era distração.
Funcionar. Então, tipo, eles já foram mandados pra morrer. A Waller lá não tava nem aí pra eles, né?
Eu ouvi muita gente falar que a Waller, ela tá muito fraca no filme. Mas eu tenho que dizer que eu gostei dessa Waller muito mais da que a gente viu antes e até da que a gente viu na cena pós-créditos no filme antigo. Porque Falando é uma Waller Batman, que... Né? Isso, é uma Waller que você olha e diz, cara, essa pessoa é realmente uma pessoa que peitaria o Batman de frente, que peitaria o Super-Homem de frente sem medo, porque ela não tem medo de tomar decisão e que se dane o que ela tá fazendo errado. É o que eu tenho que fazer pra salvar o meu país, e ela faria. E eu gosto dessa Waller.
E só aproveitando o gancho aí do Grêmio, pra deixar ele concluir, uma diferença de quebra de expectativa que a gente teve, por exemplo, no Deadpool 2, quando tem a criação toda da X-Force lá, e você fica esperando ver a X-Force, e eles morrem da forma mais idiota possível, é engraçado, mas é um negócio que você fica tipo, ah, cara. Agora, nessa aí, é uma quebra de expectativa que faz sentido dentro do enredo. Isso realmente é um ponto forte, sim.
E daí eles colocaram nessa cena também, nesse grupo, um ator que eu gosto muito, que é o Nathan Fillion. E daí eu pensei, pô, vamos ver como que ele vai interpretar aí ao longo do filme, né? Primeiro, foi um dos primeiros que morreu ali.
Quem e o que poder... é o Nathan Fillion?
Ele é o cara desacoplável, o OCD.
Ah, sim, sim.
OCD,
sim.
No caso, né? E, cara, é uma coisa assim que eu fiquei olhando, e eu acho que todo mundo no cinema ficou olhando e pensando, cara, o que que tá rolando na tela, né? Então foi legal o jeito que eles apresentaram os personagens, cada personagem com as suas particularidades, com seus poderes únicos, e o jeito que todo mundo morreu ali, então isso foi bem bacana. Outros dois pontos que eu gostei bastante, um, como a gente já sabe, que é sempre o ponto forte de qualquer filme que ela tá envolvida, foi a Margot Robbie fazendo o papel da Arlequina, que é sensacional, e o outro personagem que eu gostei demais... foi o Tubarão Rei, que, cara, foi um alívio cômico, assim, muito bom no filme, cara, o jeito dele, As cenas em que ele aparecia, que ele fazia as coisas dele, era sempre muito divertido, cara. Então, pra mim, esses foram os pontos fortes do filme.
E assim, né, no filme eles dão a ideia de que ele é bobo, mas ele não é bobo, ele é só ingênuo, né? Ele é tipo uma criança. É muito legal essa a forma que eles interagem. Um bicho daquele tamanho, mas ele é só uma criança faminta.
É uma representação bem diferente do que a gente tem em HQ, mas, cara, eu gostei muito da representação. A ideia de colocar ele como um alívio cômico mesmo ficou uma coisa bem legal. Eu gostei, apesar de tudo.
Você quer explicar aí pros leigos, por exemplo eu, como é que é o Tubarão Rei nas HQs?
Cara, ele tem mais de uma aparição. Ele tem uma aparição como sidekick do Aquaman e como vilão do Aquaman. Mas eu acho que o que as pessoas, se você acompanha as produções de desenho da DC, o que você vai mais conhecer ele é como o ex-namorado do Constantine. E isso é uma informação bizarra, mas é real.
Ok.
Mas ele é um personagem muito diferente. Ele é mais sério, ele tem uma aparição mais boba, mas em geral ele é um personagem que fala normalmente, que interage. Ele tem problema em articular palavras, porque ele é um tubarão, ele não é um humano. Mas sim, fora isso, ele é normal. Tipo, ele fala normalmente, ele se expressa normalmente, só que do jeito que ele consegue. Mas eu gostei do jeito que eles colocaram, não ficou ruim, não.
E os seus pontos fortes, Jureg?
Você terminou, Glênio?
Eu terminei. Passo o bastão a você aí, Jureg.
Cara, eu vou dizer assim. Eu gostei muito da... Eu não gostei deles morrerem no início, porque eu esperava uma coisa. Mas eu gostei do jeito como foi introduzido, pra mostrar exatamente isso que vocês comentaram, que eles são totalmente dispensáveis pro governo, tá? Eu gostei muito deles terem feito diversas interações em que o Waller manda e diz assim, eles lá, os caras são um bando terrorista, vai lá e acaba com eles. Aí eles vão lá, acabam com aquela unidade inteira da guerrilha, e daí esses caras eram a resistência. Tipo, eles estão ajudando a gente. Pô, foi mal, cara. A cena ali é literalmente aquilo que eu esperava do Esquadrão Suicida. Que eles são uma coisa que você aponta eles e, tipo, eles não se preocupam em cumprir a missão de uma forma correta. Eles só se preocupam em cumprir a missão. E, tipo, não importa quem vai morrer, como vai morrer. Eu acho que o modo como eles retrataram o Esquadrão Suicida foi muito legal. Eu gostei da referência que eles chamaram de Força Tarefa X, tá? Se eu não me engano, essa referência ela é do desenho que saiu da Liga da Justiça, porque no desenho eles acharam que seria muito pesado chamar de Esquadrão Suicida, então no desenho chamaram de Força Tarefa X. Eu gostei que eles fizeram essa referência diversas vezes para dizer que eles têm um nome real e não é Esquadrão Suicida. Tipo, o nome é esse, mas eles chamam de Esquadrão Suicida, porque as missões têm essa conotação. Mas assim, principalmente, eu vou dizer que eu gostei de como alguns personagens foram reescritos. Eu vou mencionar o próprio Caça-Ratos aqui, tá? Eu sei que o Glênio elogiou a Caça-Ratos, mas eu preciso elogiar a reescrita do Caça-Ratos. Porque o Caça-Ratos, ele é um vilão do Batman que é muito, mas muito fraco. Ele tem umas ideias legais, ele é um vilão que tem um potencial bom. Tá, ele chegou a ser classificado como nível de ameaça ômega, sabe-se Deus por quê. Só que ele é um personagem que, quando você vê a motivação dele, não existe por que alguém proteger aquela pessoa. Aquela pessoa não faz nada de certo. Entende? E ali no filme, eles mudaram ele completamente, é outro personagem. Mas ele é um personagem que você consegue olhar e dizer, existe uma razão pra alguém olhar pra esse personagem e dizer, esse cara, ele tem um porquê a população de rua defender, ele tem um porquê a filha admirar ele, existe um porquê as pessoas olharem e dizerem, esse cara tem um mérito. Essa reescrita de personagem foi muito, muito boa. Eu acho que nesse ponto o filme acertou em cheio. Agora, vamos começar a falar pelos pontos fracos desse filme. E vamos acabar com o filme. Não vamos acabar não, o filme não merece tanto assim. E, Glênio, Comece você, então, que você ainda não iniciou nenhuma das partes.
Pra mim, o ponto fraco, definitivamente, eu fico muito triste em falar isso, foi o Pacificador, que inclusive vai ganhar um seriado próprio aí, cara, eu não sei como que isso vai rolar, porque eu gosto muito de John Cena, eu gosto muito de wrestling. Peraí.
Tinha um personagem chamado Pacificador no filme? Eu não vi, desculpa, parei.
Eu gosto muito de John Cena, eu gosto muito de wrestling, eu gosto muito de WWE, AEW, agora todo o universo wrestling que tem, mas infelizmente eu acho que não rolou ali, cara. O John Cena como pacificador, eu não sei se foi um problema de atuação, se foi um problema... Eu não sei, cara, pra mim não convenceu assim. E foi um personagem que eu achei chato o filme inteiro, desde o começo até o final.
Eu acho que a intenção foi deixar ele chato.
Não gostou filme, nem dele de sunga branca, Glênio?
Pô, cara, nem nada, cara. Então eu acho que não sei como que vai rolar esse seriado aí, se vão mudar alguma coisa, se o personagem vai ficar mais interessante. Mas, putz, eu não sei, não foi um personagem carismático, não foi um personagem que me chamou a atenção. E o pior de tudo é que foi um personagem que me deixou chateado, cara, porque um dos meus personagens favoritos nesse filme foi o Rick Flag.
Eu ia comentar então, sobre isso.
Então, cara, pra mim isso foi outra coisa que me deixou muito chateado, cara. Então, tudo ao redor do Pacificador aí. Pra mim, o Pacificador, ele é a causa raiz de todos os problemas desse filme.
Eu posso aproveitar o teu ensejo e dizer que pra mim um ponto negativo foi o Rick Flag. Porque eu não consegui me apegar ao personagem e eu não senti a morte dele.
Cara, pra você ver como o filme é diferente, né? Porque pra mim, porra, aquilo ali, eu assisti aquilo lá e pensei, ah, cara, acabou o filme pra mim aqui, cara. Isso daqui...
Eu vou dizer assim, eu não consegui me apegar a ele por... algumas razões principais. Primeiro porque, teoricamente, é ele quem trabalha pra Waller. Ele não é um criminoso, ele trabalha pra Waller. E ele tava no grupo que tava lá pra morrer. Tipo, a Waller literalmente disse que ele não era importante. E, tipo, mandou ele no grupo pra morrer. Aí tudo bem, tipo, ele fez tudo que fez, ela mandou resgatar ele porque ele era importante. Tranquilo, tipo, ele é um soldado importante. Só que, cara, ele tomou algumas decisões, tipo, nossa, o governo norte-americano fez isso. Como o governo norte-americano ousa fazer isso? Cara, você tem noção que a tua chefe, pra trazer o outro cara, tá tentando ameaçar a filha do cara? E que ela faz isso constantemente, sem pensar duas vezes? Quem que você acha, pra quem que ele acha que ele trabalha, cara?
Cara, mas o Rick ele sabe disso?
Ah, cara, me desculpa, cara.
Cara, eu me pareceu que o Rick Flag ele ficou muito surpreso com tudo que estava acontecendo ali e foi justamente por isso que ele tomou as decisões que ele tomou da metade do filme adiante, que foi justamente quando ele começou a ter os problemas com o Pacificador, né?
Uhum. Então, eu só quero fazer um parênteses aí que eu senti também a morte do Rick Flag. Rick Flag, olha que maravilha,
Rick
né?
Rick Flag.
Do Rick Flag. E... assim, eu achei corajoso até os caras tirarem o personagem que, digamos assim, era o líder, né, de todo o grupo do Esquadrão Suicida. Mas aí eu comecei, isso depois que o filme acabou, eu fiquei pensando assim, eu falei, caramba, né, a Waller falou que queria tornar o Sanguinário líder.
Eu pensei isso também.
Então eu achei que meio que assim, o Rick, e colocou, como você disse, né, o Rick Flag no grupo pra morrer. Cara, de repente ela já tava pensando assim, vou dispensar o Rick Flag que ele é bonzinho demais, sei lá. Tipo, ela tava com algum problema com ele.
O Sanguinário até comenta, o Bloodsport fala que ele fez missões com o Rick Flag.
Sim, sim.
Então provavelmente ela pensou, pô, esse cara tá aqui, eu posso trazer ele pro meu lado e pôr ele pra trabalhar pra mim, porque ele é mais eficiente, ele é melhor e ele tem o mesmo treinamento. E tem ali, na verdade tem treinamento melhor, né, mas enfim.
Sim. Ok, Glênio, pode voltar.
O meu seria isso daí mesmo, cara. Eu já terminei a minha parte dos pontos fracos aqui.
Todo seu ponto fraco se resume ao Pacificador.
Ah, o John Cena.
Não ao John Cena, porque eu gosto dele, mas é o Pacificador, cara, e tudo que aconteceu ao redor dele ali. Se ele não tivesse. Se não tivesse esse personagem no filme, o filme teria sido muito melhor.
Pra mim, cara, eu vou colocar o Pacificador aqui também. como talvez o pior personagem. Eu entendo assim que de repente ele tava lá para ser o contraponto, né, o nêmesis da galera ali. O que eu não consigo entender é por que que vão ressuscitar ele e fazer uma série sobre ele.
Porque o personagem tem uma fanbase grande, essa vai ser a tua resposta.
Tá, mas assim, então cria um personagem melhor, sabe, um personagem mais carismático. Se fosse uma série da Caça-Ratos 2 eu assistia, Pacificador eu não quero assistir. Eu acho que foi um personagem pra ser vilão ali, né? ou no, pelo menos assim, o antagonista, o contraventor. Referente ainda, né, a pontos fracos, o plot, como eu disse, né, ele é bem Jakku. Eu gostei até do ponto deles falarem que foram os Estados Unidos que pretendiam usar o Starro lá como arma, e daí por causa de um golpe de Estado na América Latina, bem feito, como se os caras não soubessem que golpe de Estado acontece na América Latina a cada 6 meses, né? Enfim, eles foram lá e colocaram, e daí tinha que apagar tudo, né? Mas o plot é legal. Agora, você fala sobre algo tão importante quanto uma pesquisa dessa, de alienígena e o caramba 4 e tal, e aí a informação toda tá num HD dentro de uma gavetinha.
Cara, eu fiquei também revoltadíssimo com... Eu fiquei revoltadíssimo com isso. Eu olhei e disse, cara, é muito conveniente a informação tá, tipo, ali.
Cara,
ele não teve que desconectar o HD tava
isso.
No chão, cara. Uhum,
ele abriu a gaveta e tirou o HD de lado,
Deus.
Ainda. Cara, assim, pra quem trabalha em TI, aquilo lá foi uma
não,
afronta,
cara,
muito grande.
Desculpa,
cara.
Eu não trabalho em TI, Thiago. Na moral, foi ridícula a cena. Foi ridícula.
Mas,
tipo,
cara,
se fosse um pendrive ainda, tipo, é o backup do cara. Tipo, aqui tem as informações que alguém ia levar lá e eles tinham que destruir essa informação também. Ah, não, cara, foi muito jogado aqui.
Não,
foi
e
preguiça
outra,
essa parte do roteiro.
Não, preguiçoso demais, cara. Faz aquela velha cena clássica, cena de bota, espeta o pendrive no computador, daí o pendrive executa o aplicativo que hackeia e guarda as coisas,
então,
e leva embora.
Eu acho que eles não podiam fazer essa cena, porque não era a missão deles fazer isso, entende? A missão deles era só destruir o lugar. Só que aí que tá, cara. Eles pegaram uma imagem lá dos generais e do ex-do presidente, eles parados lá vendo um filme de... com aquelas câmeras, com aqueles projetores antigos. Cara, fala que eles estão com um pendrive com toda a informação do projeto e eles estão analisando a informação. E deixa esse pendrive convenientemente colocado lá no fim, cara. É bem mais simples a explicação e é mais plausível do que o cara tá com um projetor antigo.
Outra, né, cara? É um bando de brucutu. Pega e arranca o servidor inteiro ali. Não, vou levar o servidor.
Podia ser, cara. Podia ser, cara. Cara, se eles arrancassem um servidor, jogassem no chão e pegassem um HD, eu não acharia tão ruim.
Nossa, cara, sério. Foi muito triste, assim.
Se um rato trouxesse o HD, eu ia achar mais legal.
Aí, ó. Perfeito. Né? Cara, que mais? Primeiro, né? O treino de pernas do Sanguinário deve ser algo fantástico, cara. Pra ele aguentar aqueles impactos de pé no momento que começa a cair a torre lá, olha, parabéns, velho. Muito squat pra ele, né?
Eu acho que ele tem uma armadura estilo do Batman, cara. Ela absorve impacto.
Ah, ok.
Eu tenho. A gente tem o poder da HQ do nosso lado aqui.
Saquei. Outra coisa é que, assim, você comentou lá no começo que não tem ligação com o primeiro filme do Esquadrão Suicida, mas, cara, ficou meio esquisito, assim. Pra mim não deu pra entender se ele é um reboot, se é continuação, se é realidade paralela. E inclusive, se você parar pra pensar, ele fica sem explicação completa do que é o Esquadrão Suicida. Então, se você não viu o primeiro filme e tá assistindo só agora, muita coisa você não entende, tipo, por que que tá acontecendo? A única coisa que acontece é lá no início que a Waller explica lá pro personagem do Michael Rooker, que eu esqueci o nome do personagem. Ah, você já sabe, 10 anos a menos na sua pena se você cumprir a missão. Se você falhar, você morre. É isso. A explicação do Esquadrão Suicida tá aí dentro? Tá. Mas, cara, É só isso, fica meio perdido o resto, assim. Eu acho que faltou um pouco de mais contexto ali no meio. Mas talvez seja isso, eles simplesmente se aproveitaram do Esquadrão Suicida antigo para trazer essa informação.
É, mas eu sei que ele não tem a ver com o filme e que ele ignora a existência por causa do Boomerang, né? O Boomerang tá nos dois filmes e nos dois filmes ele morre.
É verdade.
E tipo, cara, okay, quando
não é continuação.
Eu vou colocar assim, ó, na cena inicial, quando o Boomerang jogou o Boomerang, matou os dois, três caras ali, cara, nesse filme ele vai aparecer por pelo menos uma meia hora de filme. E ele morreu, cara. Eu fiquei, ah, tá, beleza, ele não vai. Entendeu? É por isso que eu sei que não é uma continuação. Mas, cara, ele é um filme, sim, que eu acho que o maior ponto fraco dele ainda é realmente jogar algumas informações nas suas costas. Eu acho que eles podiam aproveitar, e assim, talvez como, por ser fã de DC, eu vou dizer isso, mas eles podiam jogar informações de Cadmus pra gente, em cima da gente, eles podiam explicar mais o que é o Esquadrão Suicida, fazer uma ceninha que nem tem no primeiro filme, tipo, ah, alguém falando, vocês foram escolhidos porque vocês são prisioneiros e o governo precisa da ajuda de vocês pra se cumprir a missão, a gente reduz 10 anos da tua pena. Acabou, cara, é 2 minutos de filme. Ele explicou sim. Muito bem e melhor do que tá ali.
É, inclusive, dentro dessa parte de explicação, assim, tem dois momentos que eles começam a dar o background do personagem do nada, assim. Ninguém perguntou nada e a pessoa começa, pois é, quando eu estava na rua e não sei o quê, e daí dá todo o background da pessoa. Cara, não ficou...
É cansativo.
Não ficou crível, assim, né? Não é tipo uma conversa que você tem... Então, eles podiam apresentar a mesma coisa, mas de uma forma mais, tipo, na conversa mesmo ali, entre eles, explica rapidinho e tal. Não precisa fazer aquele flashback, daí 5 minutos explicando como é que a pessoa aconteceu, veio e tal. Então, isso aí também foi meio ruim, que tirou a gente da narrativa. E outra coisa, cara, não tem nenhuma outra atriz em Hollywood que... as pessoas podem escolher pra fazer uma mulher da América do Sul, porque é sempre Alice Braga. E eu não tenho nada contra ela, ela é uma puta numa
atriz.
Nossa,
é verdade, cara.
Só que, cara, ela é sempre botam ela no mesmo tipo de papel e cara, subutilizam o talento dela, sabe? Eu fico puto com essas coisas. Toda hora
Alice
tem uma Alice
Braga.
Braga.
Alice Braga, se você tiver escutando o nosso podcast, também fique à vontade aí pra mandar uma mensagem. Vamos marcar um podcast com você. Conversar um pouquinho aí sobre esses seus papéis ultimamente aí, como o Thiago falou. Então, manda aquela mensagem e vamos marcar um podcast aí.
Exatamente, exatamente. Vamos fazer justiça a você, Alice Braga. E é isso. Eu acho que acabou.
Eu acho que os meus pontos fracos eu falei... Deixa eu pensar se eu não falei. Eu acho que eu falei quase todos, sim. Acho que o maior ponto fraco que eu ainda posso citar foi eles terem matado o Starro, porque eu acho que ele é um personagem, por assim dizer, que tem um potencial grande em questão de história. E, sei lá, eu acho... Tem, cara. O Starro em HQ, ele tem uma significância grande. O Starro, se eu não me engano, ele consegue controlar o Super-Homem em um momento. Você entende o que eu tô falando? É que parece bizarro, porque você viu uma estrelona gigante, estilo Godzilla, andando por uma cidadezinha. É. E não parece um personagem, né?
Cara, na verdade, assim, pra mim parece que os caras chegaram na HQ que vão... Vamos pegar o vilão mais bizarro, mais galhofa possível, pra colocar eles pra lutar. E daí pegaram...
Na verdade, esse seria o caça-ratos. Não, desculpa.
ok.
Foi mal. Tá. Não, mas é sério, cara. Tipo, ele... Eu vou dizer assim, cara. Quase todo vilão da DC... É pouco vilão da DC que tem uma profundidade grande. Pra ponto de você dizer, nossa, é um vilão que tem um background. Mas talvez seja até uma coisa que vilão de HQ tem em geral. Porque como eles têm que aparecer, às vezes, num arco rápido, você não pode desenvolver muita coisa ou tentar dar muita motivação, né? Mas, cara, ele é um personagem que, em questão de cinema, você poderia tentar desenvolver alguma coisa. Eu achei que a solução fosse ser colocar ele num foguete, mandar ele pro espaço de volta, algo assim, ou qualquer outra coisa, mas talvez até que alguma coisinha dele escapasse, mas eu acho que ele não tem um poder de recriação, regeneração, então não sei se seria crível, mas, cara, eu Eu acho que eles mal aproveitaram e
Pô,
talvez, tem que
Jag.
ver, é sempre aquilo, tem que ver o que dá pra ser feito.
Mas aí você parte do pressuposto que existe um plano pro que eles estão fazendo nos filmes da
É,
DC.
exato! Mas aí que tá, cara, pra mim isso é um grande ponto fraco, porque a Marvel, ela dá muito certo, porque, cara, eles sentam e eles têm um plano, cara, eles sabem pra onde eles estão indo. Aqui, cara, parece que eles não, que eles só estão fazendo filme, cara. Ah, vamos fazer um filme aqui. Vamos fazer um filme aqui. E é complicado.
É, eu acabei de lembrar de um outro ponto fraco, falando a respeito disso.
O Staro. Desculpa.
É, não necessariamente de Star, mas é que, cara, destruiu meia ilha, o Kaiju gigante lá, né, o Staro, matou sei lá quantas pessoas, né, porque quando
Domina, ele
ele
mata.
domina, ele mata e tal. Então, cara, a cidade tá num caos, num caco e tal. Mas tem alguém lá que tá filmando a Alice Braga e os rebeldes dela lá. Ah, conquistamos! Aí
Graças
agora
aos caras norte-americanos lá.
o Corto Maltese agora vai ser uma grande potência do mundo. Cara, metade do país explodiu. Essas coisas, sabe?
É,
É
cara, eu também me irritei com isso.
igual o Super-Homem beijando a Lois Lane depois de ter destruído meia metrópolis lá.
É, cara, mas é que ali sabe como é, né, cara? Ele salvou o mundo, cara. O que que é metrópolis perto do mundo?
Que é Corto Maltese perto do mundo, né?
Não, ali foi só Corto Maltese, cara, desculpa. Você tem que lembrar que nesse mundo tem o Super-Homem.
Mas assim, aí é que tá, que eu falei, né, da relevância da personagem da Alice Braga. Cara, o plot todo funcionaria sem ela. Sem ela e sem o grupo dela.
Sim, cara, sim,
Não
funcionaria
precisava
muito bem.
ter eles, sabe?
Na verdade, eu achei que eles tinham feito ali o negócio deles matarem todos os guerrilheiros exatamente para tirar os guerrilheiros da equação e não precisar se preocupar. Eu realmente me achei estranho quando eles reapareceram mais pra frente. Tipo, ah não, a gente ainda tem pessoal e a gente vai lá acabar com os generais.
Na hora que eles invadem lá, né, rendem os generais lá, cara, rendem não, acho que eles matam, né?
Eles tentam render, os generais se recusam a se
Reagem.
render, reagem não, né, cara? Eles dizem não e eles morrem.
Então,
Foi
cara,
bem.
quando apareceu a cena, eu falei, ah, é, né?
Ah, verdade, eles estão ali, né? Eu tive a mesma impressão.
Putz. É isso. Parei com o hate.
Agora eu vou tentar falar um pouco com vocês, ver algumas coisas que eu li, que eu pensei sobre implicações desse filme num suposto universo da DC, que como o Glênio já falou, não existe muito. E uma das primeiras coisas que eu vou falar é o reboot do primeiro Esquadrão Suicida, que é uma coisa muito importante, apesar de não, que o Thiago comentou, não parece um reboot, né? Porque você, ele não explica as coisas que o primeiro filme explica. Ele presume que você viu o primeiro filme e sabe das coisas. Mas ele é um reboot, apesar de tudo, tudo foi refeito. As pessoas que estão lá, elas não, o mundo não é o mesmo, a história é outra, apesar de não parecer. E uma das coisas que eu vi muita gente falando é da expectativa para o filme do Batman que vai sair. Por conta desse filme. Eu não sei o quanto de expectativa eu posso ter, porque muita gente está cogitando que o Coringa vai aparecer no novo filme do Batman, e não se sabe se vai ser um Jared Leto ou se vai ser outra pessoa. Só que o problema é que a gente tem uma sombra de alguém aparecendo no filme. Eu acho que existe um vilão definido, um vilão falado, só que como no próprio Esquadrão Suicida muita coisa foi falada em volta e muita coisa quando o filme saiu era diferente do que tinha sido falado, não se tem muita ideia. Uma das coisas que, e essa realmente é que me deixa mais na dúvida, foi a ideia de tentarem seguir com a própria Arlequina, esse universo, porque a gente teve Aves de Rapina. Mas daí eu não tenho muita coisa. Vocês viram alguma coisa sobre o que pode vir por aí?
Eu não vi nada, eu também não vi Aves de Rapina ainda, então eu não sei se tem alguma
Aves de
relação
roupinha.
às Aves de Roupinha. E, cara, só que é isso. Você vai ter uma série do Pacificador, por exemplo. Tem alguma ligação? Não sei. Não dá pra saber. E, enquanto a gente pensava assim, ah, não, já morreu esse multiverso da DC no cinema, né? Ou, na verdade, o universo cinematográfico da DC, já morreu. Mas aí você tem o filme do Flash que vai sair, tem o Aquaman 2 que já tá saindo imagens e tudo mais. Então parece que estão continuando com todo mundo, só que você vai ter agora um novo Batman, que não tem nada a ver com aquele Batman que estava antes. Você tem o Esquadrão Suicida que não tem ligação nenhuma com o outro Esquadrão Suicida, que tinha ligação com o outro Batman, que tem ligação com o Coringa, que aparece no final do Snyder Cut.
E o Snyder
Bagunçou
Cut não tem
tudo, cara.
valor, não tem ligação com nada, né? Esse é o
É,
maior problema.
mas cara, a real é que o filme do Flash vai ser meio que a chave para tudo isso, né? Porque eu imagino que o filme do Flash vai introduzir uma ideia de multiverso nos filmes da DC também. E daí, a partir daí, tudo pode valer, tá ligado? Não tem mais esse negócio de, ah, o que que faz parte do universo dos filmes da DC? Pô, sei lá, cara, tudo faz parte. Ah, o filme do Coringa do Joaquin Phoenix, ah, faz parte também, cara. É tudo conectado no final das contas, entende? Então, é uma zona que eu acho que eles estão criando agora, que vai ser parcialmente resolvida com o filme do Flash, e que daí tudo vai valer, mas nada vai valer, e tudo faz parte, nada faz parte, tudo depende de como você interpreta. É essa que é a minha compreensão do universo cinematográfico da DC, cara.
É, eu vi muita gente falando isso que você falou, Glenn, que tipo, vai ser uma coisa bem como são as HQs da DC. Você aceita o que você quer e refuta aquilo que você quer e boa sorte.
É, na verdade, eles vão jogar a carta Coringa sem piadinhas, né? Sem trocadilhos com o
Eu
vilão.
tava rindo.
É, eles vão jogar a carta Coringa do multiverso, né? Então, provavelmente vai ter Flashpoint no filme do Flash e vai explicar que tá tudo meio ligado e agora tem o multiverso, é isso aí.
É, eu vou dizer assim que eu acho que vai ser isso, mas eu me sinto meio mal por isso, cara, porque é uma coisa que é muito triste você ver que eles têm como criar filmes que são melhores. Porque, assim, eu acho que esse filme tá longe de ser perfeito, como muita gente falou. Eu acho que ele tá longe, ele é bom, mas ele tá longe de ser perfeito. Ele podia ser muito melhor, ele tem muitas falhas de roteiro, mas eu acho que eles podem fazer algo melhor, eles podem criar algo ligado, e eles não vão fazer simplesmente porque não vale a pena.
É, eu não sei nem se não vale a pena, mas é que a vantagem da Marvel, e aqui eu só quero deixar um parênteses, que esse Esquadrão Suicida, ele é melhor do que vários dos filmes que a Marvel já fez, tá? Assim, critério de diversão e do que é entregue, mas a vantagem do MCU é que você tem as mesmas cabeças meio que regendo o que que vai
Sim.
ter. Dando a liberdade criativa para os roteiristas, mas dizendo pontos onde vai ter que ter ligação com as outras coisas, né? E
Mas
aí o
é
roteirista
o
faz a
Glênio falou,
mágica.
cara. É o Glênio falou, ele disse, é ter planejamento. Os caras planejaram uma
Isso.
coisa e eles têm uma linha, cara. A gente tem que sair daqui para cá. Ponto.
E no caso da DC, é cada um por si. O Scorsese vai falar assim, não, eu vou fazer um filme. Aí vai o David Ayer e fala, eu vou fazer um filme. Aí, James Gunn, eu vou fazer um filme. E é isso.
É, a impressão que eu tenho é que, justamente como a gente tava comentando aí, no universo da Marvel eles estão criando um multiverso para criar uma coerência dentro do próprio universo cinematográfico da Marvel. Na DC, eles vão criar um multiverso aparentemente simplesmente para deixar todo mundo fazer o que quiser, entendeu? Já que tá tudo desconectado, tá conectado por causa disso daqui, tem um multiverso e pronto, tá tudo válido aí.
Entendi. Então, não é uma tentativa de se tornar um MCU. É exatamente o
Não,
contrário.
exato.
Exatamente, exatamente. É só falar, ó, tá tudo acontecendo, tá uma zona, a gente reconhece, mas é porque o universo é diferente, ó. Tá tudo conectado e desconectado e pronto, valeu.
É aquela fórmula antiga que a gente tinha de filme de herói. Que, tipo, o filme existia e, cara, acabou. O filme tá lá, você assiste se quiser. Entende? Só assiste e se diverte. Qual a ligação do primeiro Batman antigo com o Batman lá do Val Kilmer? Nenhuma, cara. Não tem nenhuma ligação, entende? Acabou. Os Batman estão lá, você assiste e
É, a
fim.
conexão vai ser o filme do Flash agora.
Exatamente. Cara, será que o Mr. Freeze do Schwarzenegger vai virar canon, então?
Cara, ele já é,
Não, mas ele vai
na
virar mais canon, entende?
verdade.
Tipo, você entende que a gente pode pedir pro Schwarzenegger participar de um filme só fazendo uma pontinha assim, cara?
Sim,
Ia ser legal, cara.
e vai fazer sucesso se fizerem isso.
Eu ficaria feliz com isso. É ridículo, mas eu ficaria feliz.
É. Mas é bem isso, que lá, se pegar esses filmes antigos, né? Falou, ah, o Batman do Val Kilmer, o Batman do Tim Burton. Você simplesmente aceitava, não, é uma história do Batman. Porque eles não iam lá e colocavam o Super-Homem junto. Aí você pega esse mesmo Super-Homem e coloca ele num filme do Super-Homem. Aí você começa a dizer, caramba, eles estão no mesmo mundo. A gente não tinha essa ideia antes. Quem entregou isso pra gente foi a MCU. E pro bem e pro mal, né? Pra gente pensar agora. Porque, querendo ou não, você começa a ver a DC, ver os filmes da DC e falar, ó, pô, queria que fosse algo meio parecido. Ou melhor, não, eu não queria nada disso, eu quero que cada filme seja um filme. Só que eles ficaram no meio do caminho. Tem uns filmes que são ligados, tem uns filmes que não são.
É que eu acho que eles têm essa ideia de querer ligar, porque isso faz a pessoa querer consumir todos os filmes ao mesmo tempo. Só que eles não estão planejando, eles só estão jogando, jogando, jogando. Que foi uma coisa que a DC não fez. Em vez de dar um filme de origem para cada herói, basicamente, ou apresentar eles individualmente, teve Super-Homem, Batman vs Superman, Liga da Justiça. E, cara, é uma progressão que não tem sentido. É uma progressão, quando você para pensar, é ilógica. Eu acho que o Mulher Maravilha até teve ali depois, só que ele é um filme que ele não tem implicância na história que está acontecendo, em teoria. E isso é triste, porque ele é um filme muito bom.
Controvérsias. Eu gosto bastante do Mulher Maravilha até o final, até o
Ah, não, isso
finalzinho.
ok.
Eu
Não
gosto
vamos entrar nisso
bastante,
agora.
bastante mesmo, até chegar mais ou menos no final ali. Finalzinho, terceiro ato. Mas é isso, eles se apressaram, foram ansiosos. É
Ninguém
um
ainda tá
negócio sem
sendo, né, cara?
construir. Como eu acho que tudo isso se resume no que o Grêmio falou, faltou planejamento. Tá, e só uma pergunta antes da gente concluir aí, porque eu acho que falamos de tudo já, Joreg. O Doninha existe nas HQs?
Cara, eu não sei. Pra ser muito honesto, se eu não me engano, ele é alguma coisa do calendário. Tá bom? Ele é um assassino. Só que eu não sei se ele tem essa mesma aparição como Doninha que tem no filme. Que no Doninha, acho que eles têm, no filme eles tentaram deixar ele como se fosse um easter egg de chupacabra até no final ali.
Cara,
Mas deixa eu procurar isso.
sério, quem fez o design dele tá de parabéns e merece uns tapas ao mesmo tempo. Ô bicho horrível! É assustador.
O Doninha existe nos quadrinhos, sim, cara, mas eu definitivamente não conheço ele a fundo. Nem sei se ele é um personagem relevante, mas eu sei que ele existe nos quadrinhos, sim. Provavelmente não é um personagem relevante, né?
É, não, com certeza não, né? Mas eu fiquei pensando nisso, se ele tava lá só pela galhofa, né, pela bagunça, ou se. Eu falei muita galhofa nesse episódio, então eu vou
Tudo
tentar
bem,
mudar.
cara. É o que a gente tem que falar nisso aqui.
Então, eu não sei se eles colocaram lá só pela bagunça, só pela piada, ou se realmente era um easter egg dos quadrinhos, igual foi feito com o Howard o Pato lá no Guardiões da Galáxia, por exemplo, né? Mas sério, eu fiquei esperando ali que quando apareceu o final, ele acordando e tal, indo embora, eu pensei que ia mostrar, tipo, Doninha Will Return em, sei lá, algum filme.
Nossa, cara, eu ficaria muito bravo, cara. Obrigado por ouvir esse episódio do Dodecaedro Quinado. Quer ficar por dentro dos próximos? Fique de olho nas nossas redes sociais. Estamos no Twitter como @dodecaedroq e no Instagram e Facebook como @dodecaedroquinado. Também te convidamos a visitar nosso site oficial para acessar todos os episódios já publicados por nós. O site é www.d12q.com.br. Aproveite e nos conte sobre o que achou desse episódio. Críticas, elogios e sugestões de assuntos são sempre bem-vindos. Um abraço e até breve.